Pós-scriptum. Viagens de trabalho a São Tomé e Príncipe, em Angola, em dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, fizeram coincidir o término da revisão, tanto da introdução quanto das cartas que compõem este livro, com a primeira visita deste ano à Guiné-Bissau, em março passado. As observações que fiz, participando de seminários de avaliação com a Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização de Adultos, bem como em encontros com os professores estagiários e a equipe diretora da Escola de Có e com os responsáveis de outros setores de atividades do Comissariado de Educação, me convenceram da necessidade desse pós-scriptum. A redigi-lo, evitarei, porém, convertê-lo num relatório minucioso de tudo o que se discutiu em torno da alfabetização de adultos, quer nas áreas civis, quer nos seios das FARP, bem como de tudo o que pude ver e sentir nos dias em que, com Elza e Júlio de Santa Ana, da Commission on the Church's Participation in Development, convivi com as equipes de professores efetivos e estagiários do Centro de Capacitação e Recuperação de Professores Máximo Gork, em Có. Em última instância, o que pretendo com esse pós-scriptum é atualizar considerações, análise e informações contidas na introdução. Tentarei, assim, cingi-los aos pontos que me parecem mais importantes, entre os muitos que me impressionaram na última visita. O primeiro desses pontos que gostaria de considerar, ao oferecer novos dados em torno dele, diz respeito às relações entre educação e produção, aspecto a que me fiz referência insistentemente na introdução desse livro, salientando que o aprimoramento e a intensificação dessas relações constituem uma preocupação do PAIGC a que o governo, através sobretudo do Comissariado de Educação, vem dando o melhor do seu empenho. Abre aspas. De todos os nossos esforços no comissariado, de todo o nosso trabalho, diz Mário Cabral, em recente entrevista ao Diário de Lisboa, nota de pé de página, falando dessas relações, é este o que mais me sensibiliza e de que mais gosto de falar. Fecha aspas. Pé de página. Diário de Lisboa, abril 1977. Esta preocupação, a de jamais dicotomizar educação de produção, que sempre caracterizou a PAIGC, marcando decisivamente toda a experiência educativa que se desenvolveu nas chamadas zonas libertadas durante a luta, não poderia deixar de constituir-se num dado central, numa espécie de tema gerador sobre o que se fundaria o novo sistema educacional do país. Assim é que, já nos começos do ano letivo de 1975, poucos meses depois da entrada do PAIGC em Bissau, o Comissariado de Educação, ao mesmo tempo em que mantinha e estimulava a unidade entre educação e produção nas antigas zonas libertadas, ensaiava os primeiros passos no sentido dessa unidade nas escolas de Bissau. Em certo momento da introdução, me refiro às tentativas realizadas nesta direção, bem como às resistências de estudantes a elas. Resistências de estudantes que não se podiam conceber usando suas mãos em trabalhos considerados como subalternos. Tanto Mário Cabral quanto seus auxiliares imediatos, entre eles, sobretudo, Carlos Dias, responsável pelo departamento encarregado de promover as relações entre trabalho e estudo, sabiam que, de um lado, seria impossível superar o sistema educacional herdado dos colonizadores, mantendo-se um liceu verbalista, blablablante, com os estudantes de formando-se distanciados do ato produtivo. De outro, compreendiam as razões ideológicas que explicavam aquela resistência por parte de um bom número de estudantes. Uma vez mais se percebe, no trato de um problema tão fundamental para o futuro do país, quão delicado a sabedoria que o PAIGC veio acumulando nos anos de luta. Uma vez mais, a solução procurada se achava no equilíbrio entre a impaciência e a paciência, ou em formas de ação impacientemente pacientes. Não se tratava, na verdade, naquela época, de impor a todos os estudantes do Liceu de Bissau sua participação no trabalho produtivo, mas de convencê-los do valor formador do trabalho. O que se impunha no momento era a busca da adesão da juventude ao esforço de reinvenção de sua sociedade para o que a unidade entre trabalho e estudo se fazia indispensável. Este foi, de fato, o principal objetivo do Comissariado de Educação ao propor aos estudantes de Bissau, nos começos do ano letivo de 75, os primeiros projetos visando a unidade entre a atividade escolar e a produtiva. Havia por parte do Comissariado de Educação, ao iniciar o diálogo com a juventude liceal sobre a necessidade de unir o estudo ao trabalho, uma convicção bem firme. Convicção de que, sem tal unidade, a aprofundar-se na medida mesma em que uma nova prática social se fosse constituindo, não seria possível contribuir para a criação de uma nova sociedade em que se superassem as diferenças entre o trabalhador manual e o chamado intelectual. Uma sociedade que sonha com ir se tornando, no desenvolvimento de seu processo, uma sociedade de trabalhadores, não pode deixar de ter, no trabalho livre, na produção do socialmente útil, uma fonte fundamental de formação do homem novo e da mulher nova, coincidentes com tal sociedade. Conversando comigo em março passado sobre este problema, dizia Carlos Dias que, abre aspas, seria impossível conceber o trabalho fora da educação como se fosse algo a que aspirássemos e para o que nos preparássemos em lugar de tomá-lo como centro mesmo da formação. Daí que trabalhar estudando e estudar trabalhando seja o nosso lema. Fecha aspas. Isso não tem nada a ver, porém, diga-se de passagem, com a unidade entre trabalho e estudo que se realiza nas sociedades capitalistas, nos chamados centros de aprendizagem industrial e viveiros em que se cultivam os futuros operários para vender sua força de trabalho à classe empresarial. Abre aspas. A ligação do trabalho ao estudo, do trabalho socialmente útil, fecundo e criador, enfatiza Carlos Dias, na transição que vivemos para uma sociedade sem exploradores nem explorados, persegue dois objetivos. De um lado, iluminar a contradição entre o trabalho manual e trabalho intelectual, de cuja superação total estamos ainda longe. De outro, possibilitar o autofinanciamento gradativo da educação, sem o que não poderia ser, em nossas condições, democratizada. Fecha aspas. Mas se esta era uma convicção bem firme, como sublinhei acima, do comissariado de educação, ao estabelecer nos começos de 75 seus primeiros diálogos com a juventude liceal de Bissau, convidando-a a participar do trabalho produtivo, a esta convicção se juntava uma confiança não menos firme do comissariado da juventude. Na juventude que deveria ser desafiada, e não ameaçada, a assumir o seu papel no esforço da reconstrução nacional. Não uma confiança gratuita, vaga, difusa, de que resultasse uma posição espontaneísta do comissariado e que repousasse na certeza ingênua de que a juventude do liceu, entregue a si mesma, seria capaz de encontrar, com clareza, o seu papel naquele esforço. Pelo contrário, uma confiança crítica, a mesma que jamais deixou de estar presente na prática de pedagogos políticos como Amílcar Cabral, Samora Machel, Fidel, Raul Ferrer, Makarenko, Freinet, Nyerere, para citar apenas estes, entre tantos outros. Ao dialogar com os jovens do liceu, o comissariado sabia que uma pequena parte, por mínima que fosse, aceitaria o convite e se entregaria às primeiras experiências de trabalho produtivo. A partir daí, seria o testemunho dessa minoria, ao lado do permanente trabalho político, jamais descurado, que iria comunicando-se aos demais. Desta maneira, as iniciativas que, em pequena escala, se lançam em 75, se alargam e aprofundam em 76 e alcançam em março deste ano um nível surpreendente. A pequena minoria que, atendendo ao convite do comissariado de educação, em começo de 75, se deu ao esforço produtivo, se transformou em 2 anos na unanimidade dos anos do Liceu de Bissau. Hoje, 800 jovens desse liceu, organizado em comitês de que o responsável ou a responsável se elege entre eles, se acham engajados numa ou noutra forma de trabalho produtivo. Diariamente, manhã cedo, durante o tempo de minha última visita ao país, via-os em grupos, disciplinados e felizes, cortando as ruas de sua cidade em direção, ora ao campo do Hospital Simão Mendes, a 25 minutos a pé do liceu, ora a um outro campo agrícola, numa área urbana de Bissau, bastante mais longe que a do hospital. A própria presença desses jovens, quase como se estivessem desfilando pelas ruas da cidade, com seus instrumentos de trabalho ao ombro, é uma linguagem diferente, com que anunciam a construção de uma nova sociedade. É um testemunho novo que não pode passar despercebido à cidade. Testemunho que a desafia e que a faz pensar que algo diferente está ocorrendo. Sua juventude, a pouco e pouco, vai deixando de consumir letras, de memorizar a geografia e a história da metrópole para ir tendo, no trabalho, a fonte de seu estudo. No mês de atividades, no Hospital Simão Mendes, trabalharam 1.377 horas, num campo agrícola, em Antuta, a quilômetros de Bissau, 2.187 horas. No Comissariado de Comércio e Artesanato, 1.908 horas. Há algo que me parece importante salientar. A margem de liberdade que têm os estudantes na sua participação no trabalho. Um grupo, por exemplo, que se dedica seriamente ao cultivo das flores no Hospital Simão Mendes, pensa na mensagem de vida que uma rosa possa trazer diariamente aos enfermos. Amam as rosas que plantam, tanto quanto a terra que preparam para a semeadura das árvores frutíferas. O seu amor à vida tem que ver com o esforço de reconstrução revolucionária de sua sociedade. No interior do país, pela própria experiência da luta, os dados são ainda mais eloquentes. Em Tombali, por exemplo, adolescentes dos últimos anos de escolas de ensino básico plantaram 917 bananeiras. Colheram 1.020 quilos de arroz e prepararam para o cultivo 837 metros quadrados de terreno. No setor de Bedanda, na mesma região, não puderam sequer medir a extensão da área preparada para o cultivo, que ultrapassou em muito os 837 metros quadrados acima referidos. Bafatá continua sendo, porém, a região modelo, a melhor organizada. Se no ano passado, conforme declarei na introdução, das 106 escolas da zona, 96 produziam, hoje não há uma sequer que não tenha o seu campo agrícola. Seus alunos, com a participação de seus professores, plantaram e colheram 24.516 quilos de batata, 4.823 quilos de arroz, 11.177 quilos de milho, 800 quilos de amendoim e 250 de feijão. O trabalho produtivo, de caráter coletivo, vem dando a educandos e educadores uma visão distinta de sua formação em comum. Vem inserindo a escola nas comunidades como algo que delas emerge, que está com elas e não fora ou acima delas, como algo a serviço da comunidade nacional. Abre aspas. No momento, diz Carlos Dias, uma de nossas preocupações é a de conseguir que o campo das escolas e das famílias dos alunos se unam num só campo produtivo. Em Bula, região do Cacheu, estamos por começar experiências em que trabalhadores camponeses, jovens estudantes e militantes das FARP cederão ao trabalho produtivo de caráter coletivo. Fecha aspas. É importante sublinhar, porém, que tudo isto é ainda, e não poderia deixar de ser, um puro começo. Mesmo que não escondam sua satisfação com os resultados que se vêm obtendo nesta dimensão fundamental da radical transformação do sistema educacional herdado do colonizador, o comissário Mário Cabral e seus auxiliares imediatos estão bem conscientes do que muito tem ainda por fazer neste, como em outros domínios da educação nacional. Por isso mesmo, ao falarmos do que se vem fazendo no país, ao acompanharmos as áreas para que vejamos, no concreto, de que falam, não se permitem cair num ufanismo ingênuo, nem jamais perdem o sentido da humildade. O pudor revolucionário com que se referem à luta pela libertação nacional está presente nas análises que fazem da luta pela reconstrução nacional, continuação daquela. Dentro ainda deste tema, o das relações entre educação e produção, mas agora na área da alfabetização de adultos, há uma experiência que tudo indica poderá vir a tornar-se exemplar para as outras regiões do país. Não porque deva ser literalmente transplantada, mas enquanto se possa converter numa fonte de aprendizado. De aprendizado não apenas para os camponeses da Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização de Adultos, mas também para nós. É uma experiência de indiscutível riqueza, pela variedade de aspectos que nela se entrecruzam, a ser pensados, analisados e acompanhados em seus mais mínimos pormenores. Um deles, por exemplo, a que fiz referência numa das cartas, citando a experiência de Itachai, é o dinamismo que se estabelece entre a educação e as transformações que se vão operando no contexto socioeconômico, de tal modo que estas, precedendo aquelas ou por ela motivadas, a estimulam e a reorientam. Um outro é o da necessidade, em função mesma desse dinamismo, em certas situações, de a alfabetização ser precedida, em aparente contradição, pela pós-alfabetização. Nota de pé de página. Pé de página. Em algumas das cartas que compõem esse livro, essa possibilidade é mencionada. Daí por isso mesmo que sempre tenha tomado a alfabetização de adultos como ação cultural. Nota de pé de página. o que significa, nessa visão ampla de sua compreensão, que ela deve ser, sobretudo, um esforço de leitura e de releitura da realidade, no processo de sua transformação. Nota de pé de página. A própria designação de círculo de cultura e não escola noturna para adultos ou centro de alfabetização, que preferi desde os começos da experiência brasileira, tem que ver com essa visão ampla de tal processo. Na verdade, o domínio sobre os signos linguísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social que o precede à da leitura do mundo. Nem sempre, porém, é necessária a coincidência entre o aprofundamento crítico da leitura da realidade com o aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. Isso é, com a alfabetização no sentido em que é geralmente entendida. Em certas circunstâncias, é possível que uma comunidade se engaje, durante algum tempo, numa séria prática reflexiva sobre sua realidade, discutindo uma temática geradora significativa ligada a seus interesses concretos, indagando-se em torno, por exemplo, de sua experiência produtiva, de caráter coletivo, de como produzir melhor, perguntando-se sobre seu papel no esforço de reconstrução nacional, envolto, enfim, num programa que poderíamos chamar de pós-alfabetização, sem que, porém, se tivesse iniciado no aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. Seria, no caso, a prática da releitura crítica de sua realidade, associada a uma forma de ação sobre ela, a que poderia despertar a comunidade para o aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. O oposto, numa perspectiva revolucionária, é que seria inviável, isso é, o aprendizado da língua sem o aprofundamento da leitura e da releitura da realidade. Em outras oportunidades, o aprendizado da leitura e da escrita, corretamente associado à leitura crítica da realidade, torna possível aos educandos mobilizar-se e organizar-se para um tipo de ação no momento em que uma necessidade até então simplesmente sentida e às vezes nem sequer sentida se constitui como um destacado percebido em si. A mobilização e a organização para a ação se fazem a resposta que se dá ao que antes era, como disse acima, uma necessidade simplesmente sentida e que agora se torna um desafio, um destacado em si. É como se se fizesse uma descoberta. Daí em diante, em tal caso, o projeto que é posto em prática e que nasceu na experiência da alfabetização como ação cultural passa a fecundar a prática educativa que lhe deu origem. É tudo isso que vem caracterizando a experiência que, a partir de fins de outubro do ano passado, se vem desenvolvendo no setor de Sedengal, zona de Cachéu, no extremo norte do país. A sua história, bastante recente, começa quando, nos meados do ano passado, a Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização, aproveitando, de um lado, o interesse de um largo grupo de estudantes do Liceu de Ipsal, de origem interiorana, em participar dos programas de alfabetização, e, de outro, o período das férias maiores, capacitou 200 desses jovens, organizando com eles o que chamou de brigadas. Ao regressar, de férias às suas regiões de origem, jamais trabalhando individualmente, mas sempre em equipes, coordenadas por um deles, os estudantes se dariam a posta em prática dos objetivos centrais das brigadas. Caberia a estas, atuando em áreas consideradas prioritárias, em estreita relação com os comitês locais do partido, iniciar um esforço de mobilização das comunidades, interpretando-lhes a correta concepção da alfabetização e motivar, através desse esforço, alguns jovens que, capacitados pelas brigadas, poderiam começar os trabalhos, deixando assim, em diferentes setores de tais zonas, círculos de cultura em funcionamento, cuja continuidade estaria assegurada por serem seus animadores jovens locais. Saliente-se, porém, que nem todas essas brigadas conseguiram, por diferentes razões, alcançar tais objetivos. Sua própria capacitação em Bissau se ressentiu de um maior envolvimento de seus participantes na prática, cuja quase total ausência esvaziou, em grande parte, o sentido da teoria de que se lhes falou. Por outro lado, nem sempre foram bem planejados e executados os trabalhos de mobilização das populações, nem tampouco, em outros casos, tomadas medidas necessárias para manter viva a mobilização feita. De qualquer modo, contudo, o projeto foi válido, não apenas por ter proporcionado o surgimento de experiências altamente interessantes, como a de Sedengal, mas também pelo aprendizado que ofereceu à comissão coordenadora ao analisar seus aspectos positivos e negativos. Mas ainda, pelo aprendizado que os participantes das brigadas fizeram e que está sendo fundamental, no momento, a muitos deles, para a continuidade de sua contribuição ao programa de alfabetização, ao nível de Bissau, no período de estudos no interior, na época de suas férias escolares. A mobilização antes mencionada das populações com que se buscava a organização de programas de alfabetização, no sentido amplo a que sempre me refiro, envolvia a preocupação com um levantamento, mesmo não muito rigoroso, das suas necessidades básicas. Levantamento de que as populações participassem como sujeito e não de que fossem simples objetos. Na análise das atividades de todas as brigadas, fica bastante clara a importância do papel dos comitês do partido, o que não significa, porém, que a sua presença em si mesma pudesse assegurar sempre o êxito daquelas atividades. No caso de Sedengal, que nos interessa no momento, a mobilização da população e o levantamento de suas necessidades básicas contaram, desde o começo, com a participação eficiente do comitê local do PAIGC. Na verdade, porém, a população de Sedengal não foi mobilizada pela brigada e pelo comitê do partido, mas com ele se mobilizou. Daí que a organização dos círculos de cultura, em que seus participantes começaram o aprendizado da leitura e da escrita, associando a leitura e a releitura de sua realidade, tenha sido assumida não só pelos alfabetizandos, mas pela comunidade mesma. Esta assunção do projeto pela comunidade é a sua nota mais forte, a que melhor explica o seu êxito. Uma das expressões dessa assunção do projeto pela comunidade está na adesão de um grupo de jovens que, capacitados pela brigada, se tornaram animadores dos vários círculos de cultura. Jovens camponeses, com terceira e quarta classes primárias, nascidos e crescidos no mundo de Sedengal e envolvidos agora com seus camaradas mais velhos na releitura e na reescritura do seu mundo e não apenas na leitura e na escrita de palavras. Jovens que têm andado de sua comunidade a uma outra, a 10 quilômetros de distância, para vender cestos e esteiras, por eles mesmos produzidos e com o resultado de cuja venda compram o querosene com que asseguram o funcionamento das sessões noturnas dos círculos de cultura. Esta assunção do projeto pela comunidade aqui explica, ainda, a presença dessa, através sempre da maioria de seus habitantes, as reuniões periódicas que membros da comissão coordenadora realizam em Sedengal com os animadores dos círculos de cultura. Reuniões de avaliação de que aparentemente deveriam participar apenas os animadores, mas às quais a comunidade, com o maior dos interesses, se incorpora. Desta maneira, o círculo de cultura cada vez mais se estende à comunidade toda, que tudo indica virá a transformar-se toda ela num círculo também. Esta hipótese se vem fazendo possível na medida em que, a partir da prática, nos círculos de cultura, da leitura da realidade do aprendizado, mesmo precário, da leitura e da escrita dos signos linguísticos, em dado momento, os alfabetizados descobriram a necessidade de entregar-se a um projeto maior, o de cultivar uma enorme área dentro do terreno do Estado, a 4 ou 5 quilômetros de sua tabanca, em forma de trabalho coletivo. Nota de pé de página. Pé de página. O Comissariado de Agricultura, na medida do possível, vem prestando assistência técnica a esse projeto. O momento da descoberta foi exatamente aquele em que uma necessidade, até então possivelmente apenas sentida, se constituiu num destacado percebido em si. Daí em diante, organizaram-se para a nova prática, dividindo-se em equipes responsáveis por esta ou aquela tarefa. Interpretaram seu projeto à comunidade, que a ele aderiu imediatamente. Juntaram esforços para a obtenção de instrumentos de trabalho. Discutiram sobre o que produzir. Iniciaram o tratamento da terra para a semeadura. Começaram, assim, a reescrever sua realidade. Passaram do trabalho individual ao trabalho coletivo. Abre aspas. Quem não descobriu o valor do coletivo dificilmente encontra sentido para ficar em Sedengal. Fecha aspas, disse um deles numa reunião da população com membros da comissão coordenadora. Uma representante dessa comissão dizia-me em março que, abre aspas, o entusiasmo é a nota característica da população de Sedengal. O entusiasmo, uma certa alegria de viver, continuava ela, que se apodera de nós quando descobrimos uma coisa nova, maravilhosa, diante da qual nos perguntamos como tinha sido possível viver tanto tempo sem ela. No momento em que a descobrimos e nos damos a ela, percebemos que por muito tempo, talvez, ela esteve latente em nós, esperando o momento de sair. A descoberta é este momento que chega. É assim que vejo a Senegal. O entusiasmo de sua população, a sua alegria incontida, diante de e por causa de sua coisa nova, o trabalho coletivo. A descoberta do coletivo, porém, não significou a negação do individual, mas o seu enriquecimento. Por outro lado, continuou ela, o trabalho coletivo vem elevando visivelmente o nível político da população. Em recente reunião em Senegal, em que falávamos do terceiro congresso do partido e de como o Senegal poderia contribuir para o mesmo, a tese geral era de que a melhor maneira de saudarem o congresso seria distenderem e aperfeiçoarem o trabalho coletivo. Fecha aspas. Abre aspas. Senegal, disse-me ainda a mesma camarada, semi-sorrindo, é o lugar das surpresas. É impossível lá ir sem se ser desafiado por algo novo. Corremos para cá e para lá, aprendendo com eles, porque, no fundo, são eles que estão a inventar. Não é por acaso que um deles afirmou recentemente: nós não sabíamos que sabíamos. Agora, não só sabemos que sabíamos, mas sabemos que podemos saber mais. Fecha aspas. É evidente, na experiência de Senegal, que a alfabetização de adultos, enquanto ação cultural, possibilitando a descoberta do coletivo, terminou por engajar a população na prática do trabalho em comum. É evidente também que se vem estabelecendo aquele movimento dinâmico a que me referi no início entre as atividades nos círculos de cultura e a ação produtiva desenvolvida na horta coletiva. O que não se pode esperar, porém, no caso de Senegal, é que o movimento dinâmico entre os círculos de cultura e a prática produtiva coletiva seja capaz em si de sobrepassar um problema fundamental, de caráter linguístico, que tem a população. É que, entendendo o crioulo um pouco, fala mesmo a sua língua, sem ter nenhuma experiência do português. Este é, na verdade, um real problema, que se põe não apenas com relação a Senegal, mas a outras áreas do país. Problema que foi colocado na última reunião da Comissão Nacional de Alfabetização, em março, pelo comissário Mário Cabral. Uma compreensão correta das dificuldades que tem o Comissariado de Educação da Guiné-Bissau ao confrontar o problema de alfabetização de adultos não pode deixar de levar em consideração este dado, a que se junta um outro, sobre que nem sempre se pensa, o da diferença demasiado grande entre o número dos que não leem nem escrevem e o daqueles que o fazem. Um dos legados do colonialismo, depois de 5 séculos de trabalhos profícuos na Guiné, foi deixar 90 a 95% de sua população iletrada. De qualquer maneira, porém, nas zonas onde o bilinguismo e mesmo o trilinguismo têm, no crioulo, uma das línguas, o aprendizado do português, ainda que não isento de dificuldades, se dá sem obstáculos mais sérios. O caso das FARP, em cujo seio já não há hoje praticamente analfabetismo, é significativo. A impressão que me fica, sem nenhum dogmatismo, refletindo sobre a experiência de Senegal, é que o dinamismo entre os círculos de cultura e a atividade produtiva coletiva continuará. Mas, em certo momento, em face mesmo das dificuldades encontradas, o interesse pelo aprendizado do português diminuirá, mais e mais. Se isso ocorrer, o que não significará nenhum desastre, não há por que a comissão coordenadora diga um até logo triste, de quem se sentisse frustrado a Senegal. A sua tarefa de ação cultural continuará. O domínio da linguagem, enquanto linguagem total, da expressividade permanecerá. A experiência de Senegal simplesmente se afirmará noutro sentido. Já é evidente hoje, no da leitura e no da reescritura da realidade, sem o aprendizado da escrita e da leitura dos signos linguísticos. Quanto às atividades nas FARP, me parece interessante fazer também referências que atualizem o que sobre elas foi dito na introdução. Considerações fundadas, sobretudo na análise que dessas atividades nos fez o seu comissário político, Júlio de Carvalho, em uma reunião que tivemos com ele e seus auxiliares imediatos. Em alguns pontos bem precisos se centram as preocupações hoje dos responsáveis pelos trabalhos educativos no seio das FARP. O prosseguimento de sua experiência de pós-alfabetização, cujo processo deve ir sendo avaliado constantemente, é um desses pontos. Só recentemente, porém, é que foi possível intensificar, sobretudo na zona de Bissau, o programa da pós-alfabetização ao se poder contar com o indispensável material de suporte que assegurará a sua extensão a outras zonas do país. Refiro-me aos cadernos básicos ou manuais 1, com orientações, informações e sugestões dirigidas aos animadores, o outro, com textos cuja temática, ao ser analisada e discutida, possibilita o aprofundamento da leitura crítica da realidade nacional, iniciada na fase de alfabetização e se alonga na compreensão da realidade africana. Esforço a que se junta, como não poderia deixar de ser, o estudo desenvolvido do cálculo. É importante sublinhar a participação que tiveram os alfabetizandos na organização deste manual. A grande maioria dos textos resultou de gravações dos debates realizados nos círculos de cultura, durante a descodificação de situações a que se referiam as palavras geradoras. O trabalho da equipe responsável foi o de editar, o de organizar, o de sistematizar, numa linguagem que não se distanciasse demasiado da dos alfabetizandos, o material recolhido. Desta maneira, se tentava, com o manual, devolver aos educandos, de forma organizada, as suas análises anteriores, em forma de textos, verdadeiras codificações, acrescidas de novos elementos. Ao serem convidados, na pós-alfabetização, a análise crítica desses textos estariam, em última instância, analisando a síntese de suas análises passadas. Por outro lado, não se prescindiu também da contribuição de todos os alfabetizadores, animadores, da zona de Bissau, com quem, em grupos, a equipe responsável discutiu texto por texto. Deste modo, na própria etapa de organização do chamado manual, os animadores, ao discutir os textos, não só do ponto de vista da forma, mas também de seu conteúdo, já estavam envolvendo-se num processo de capacitação para a próxima etapa de sua tarefa. Tarefa em que o animador terá, preponderantemente, o texto de leitura entre eles e os educandos, como um desafio à análise de todos. E um dos riscos será o de, na leitura do texto, não se conseguir ultrapassar a estrutura de superfície do mesmo, transformando-se assim o que deveria ser o esforço de penetração na estrutura profunda do texto, em uma simples lição de leitura, nos moldes tradicionais. Daí que se impõe uma capacitação bastante cuidadosa do animador, capacitação a ser reforçada constantemente em seminários de avaliação de sua própria prática. No domínio ainda da pós-alfabetização, no seio das FARP, há uma experiência em curso, com conotação distinta e em estreita colaboração com o Comissariado da Educação. Trata-se de um projeto especial que envolve 200 militantes das FARP, cujos primeiros ensaios da leitura e da escrita se deram durante a luta de libertação, no interior das matas, participando, desde os começos, do Programa de Alfabetização das Forças Armadas, iniciado após a independência total do país. Estes 200 militantes reavaliaram seu aprendizado feito durante a luta, passando em seguida o que nas FARP se costuma chamar de transição após alfabetização. Abre aspas. O projeto de Júlio de Carvalho, em colaboração com o Comissariado de Educação, tinha como ponto de partida uma avaliação de modo nenhum de estilo tradicional, que nos possibilitasse aferir o universo de conhecimentos daqueles camaradas, a sua compreensão de nossa realidade e da realidade africana em geral, os níveis de sua consciência política e a maneira como entendiam a sua responsabilidade no esforço de reconstrução nacional. Após a avaliação, cujos resultados foram satisfatórios, os 200 camaradas começaram a participar de um curso intensivo, com a equivalência do ciclo preparatório, cujo programa, porém, ultrapassa em certos aspectos os conteúdos que se desenvolvem nesse ciclo. Fecha aspas. Com este projeto, se chega a um segundo ponto em que as preocupações das FARP se centram, coincidentemente com as do Comissariado de Educação, o de encontrar, no campo da educação de adultos, caminhos válidos, portanto, adequados à realidade do país, que assegurem aos militantes das FARP a continuidade do ato de conhecimento que iniciaram na etapa da alfabetização. Caminhos que assegurem esta continuidade, quer aqueles continuem na ativa, quer aqueles que, desmobilizados, se incorporem em atividade produtiva, ora no setor agrícola, ora no industrial. e este, o da reorientação das atividades dos militantes a serem desmobilizados, é o terceiro ponto em que se fixam as preocupações das FARP, ou mais precisamente, do partido do governo. Abre aspas. O grosso dos que vão se desmobilizando agora, diz ainda Júlio de Carvalho, será encaminhado à atividade produtiva no campo. Em função de nossa realidade, a agricultura se constitui no domínio principal, mas há também pequenas e médias unidades industriais, como, por exemplo, o plano do açúcar, para o qual está previsto o enquadramento de um determinado número de camaradas que serão desmobilizados. Neste mês ainda, março, iniciaremos, com um primeiro grupo, uma cooperativa de produção, com uma experiência piloto. Tudo está mais ou menos previsto para, tanto quanto possível, realizarmos a unidade entre produção e educação, trabalho e estudo. Nesse sentido, preocupa-nos intensamente a capacitação dos quadros para o tratamento da terra, para os trabalhos de agricultura, plantação de cana, de árvores frutíferas, do arroz. Assim, trabalharemos ao nível desta cooperativa de produção em estreita colaboração com o Comissariado de Agricultura, com o de Saúde, com o de Educação. Com este, pretendemos criar escolas na área da cooperativa para crianças e jovens, escolas ligadas também à produção, de acordo com o espírito do PAIGC e que o Comissariado de Educação vem executando ao nível do país. Fecha aspas. Abre aspas. Esta será, conclui Júlio de Carvalho, uma experiência que até o fim do ano, espero, nos poderá oferecer um modelo a ser aproveitado em outras áreas do país, com as devidas adequações que cada caso exija. Fecha aspas. Voltando à alfabetização de adultos, enquanto ação cultural, mas nas áreas civis, entre tudo sobre o que discutimos com a comissão coordenadora em nossa última visita, deixando de lado referências a outras experiências, a necessidade que todos sentimos de apressar certas iniciativas, me fixarei num ponto a mais, além das análises feitas sobre Sedengal, o da preparação não propriamente de uma cartilha, que sempre recusei e a que dediquei, na introdução mesma desse livro, umas páginas críticas, mas de um caderno do Alfabetizando, que por sugestão do comissário Mário Cabral, se chama Nupincha, primeiro caderno de educação popular. Um caderno que, idêntico em espírito ao que sugerimos também Elze e eu, a comissão coordenadora do Círculo de Cultura Popular de São Tomé e Príncipe, tem, contudo, aspectos próprios, em função da realidade guineense. Com duas partes ou dois momentos dinamicamente relacionados entre si, na composição de seu todo, o primeiro caderno de educação popular tem três objetivos principais, igualmente entrelaçados. Oferecer aos alfabetizandos uma ajuda, um suporte que lhes dê maior segurança no processo de sua aprendizagem, estimulando-lhes, ao mesmo tempo, a criatividade, possibilitar-lhes uma transição mais fácil e mais rápida após a alfabetização, e ajudar os animadores na sua tarefa político-pedagógica. Analisemos um a um os dois momentos do caderno. O primeiro deles é o em que os alfabetizandos começam as suas primeiras experiências na aprendizagem da leitura e da escrita dos signos linguísticos, associada à leitura e à releitura dos aspectos da realidade representados nas codificações. É o momento em que se deve dar a maior ênfase possível na descodificação da codificação, a que se refere a palavra geradora, a expressão oral dos alfabetizandos, ao lado da análise crítica da situação codificada. Esta primeira parte do caderno contém, pois, todas as palavras geradoras, no caso da Guiné-Bissau, 20, associadas às codificações correspondentes. Da primeira até a nona palavra, não há, porém, nada mais que a codificação. A palavra geradora a ela referida e, em seguida, a palavra decomposta em suas sílabas, após o que, invariavelmente, há duas folhas pautadas em branco. Essas folhas são um convite à criatividade dos alfabetizandos, que nelas irão escrevendo, a princípio, as palavras que eles mesmos vão criando, através das combinações silábicas, depois, a pouco e pouco, frases e sentenças. Seus pequenos textos. Assim, há um tempo necessário à experiência criadora dos alfabetizandos, engendrando-se na prática da leitura de aspectos de sua realidade no ato da descodificação, bem como na prática da análise da palavra geradora, sua decomposição em sílabas e no momento da síntese em que, pela combinação silábica, retotalizam a palavra geradora antes decomposta e descobrem suas palavras. É nesse sentido que a alfabetização, como ação cultural, numa perspectiva revolucionária, é um ato de conhecimento de que os alfabetizandos são apenas sujeitos. Dessa forma, somente entre a nona e décima palavra geradora é que aparece o que chamam de primeiro livro do alfabetizando, mesmo que essa expressão não venha escrita no caderno. É um pequeno texto, simples e direto, composto de palavras entre as quais nenhuma é estranha às possibilidades de combinações que as nove palavras geradoras oferecem. Em última instância, este texto simples, escrito em linguagem acessível, é também uma codificação, e como tal é que deve ser tratado. Não está posto no caderno para um puro exercício de leitura, à maneira das tradicionais lições de leitura, um texto para ser memorizado, com a repetição monótona de cada palavra. Pelo contrário, o que se pretende com ele é o exercício, no caso, o primeiro que os alfabetizandos estarão fazendo, de uma leitura crítica e compreensiva, que, ultrapassando a sua estrutura superficial, alcance, a pouco e pouco, sua estrutura profunda, com a qual se estabelece a relação entre o texto e o contexto social. Até então, terão feito os alfabetizandos preponderantemente a leitura da realidade através da descodificação de fotos e desenhos. Agora serão chamados a fazer a leitura da realidade através da leitura de um texto. Daí a necessidade de uma séria atenção a ser dada à interpretação do mesmo, que deve ser reescrito oralmente pelos alfabetizandos. Da décima à décima quarta palavra geradora, o mesmo procedimento anterior. Codificação, palavra geradora a ela referida, palavra geradora decomposta e as duas folhas pautadas em branco. Apoiados na experiência criadora que vem tendo, desde o início das atividades do círculo, a de criar suas palavras e estimulados pela leitura do primeiro texto, será possível, a essa altura, que alguns alfabetizandos, pelo menos, comecem a escrever, nestas folhas em branco, não mais apenas palavras, mas pequenos textos também, e devem ser motivados a fazer. Entre a 14ª e a 15ª palavra geradora, o segundo texto, um pouco maior e menos simples que o primeiro, a merecer a mesma leitura crítica ser objeto igualmente de interpretação e a ser, tanto quanto o primeiro, reescrito oralmente pelos alfabetizandos. Com o domínio agora de 14 palavras e a experiência, mesmo ainda em seus começos, da leitura feita dos dois textos, uma série de exercícios criadores a serem inventados e reinventados constantemente e em função da realidade em que se acha o círculo, podem ser introduzidos. Um deles, por exemplo, a que alfabetizandos de Bissau ou de outro centro urbano poderiam dedicar-se, seria o de transcrever, em seu caderno, as palavras de ordem do partido, registradas em cartazes ou simplesmente escritas nos muros da cidade, a que se juntaria também a transcrição de trechos do jornal Nopíntia. Esse material, recolhido pelos alfabetizandos e pelo animador, após lido, seria objeto, na reunião do círculo, da análise de todos. Desta maneira, cada vez mais se irá integrando a leitura da realidade na descodificação das codificações representadas em fotografias ou desenhos, com a leitura de textos em sua relação com o contexto e ambas essas leituras com a prática da escrita. Seria da mais alta importância, por outro lado, a partir da motivação que o caderno tem, condições de criar, que se estudasse a possibilidade de uma colaboração estreita entre a comissão coordenadora, o jornal Nopíntia e a Rádio Nacional. Um tipo de colaboração como a que se vem estudando no momento em São Tomé e Príncipe. A existência no jornal de uma página a serviço dos círculos de cultura, à disposição de seus participantes, alfabetizandos e animadores ou animadoras, teria um enorme papel a jogar. Página em que se noticiasse o que vem ocorrendo nos círculos, os avanços, as dificuldades dos alfabetizandos, as soluções encontradas para algumas delas, em que se publicassem pequenos textos escritos pelos alfabetizandos, bem como sínteses das discussões em torno de certos temas de interesse nacional. Uma tal página daria um duplo suporte aos alfabetizandos no exercício da leitura que seu caderno lhes oferece. De um lado, algo mais para ler. De outro, algo que não apenas falaria deles, mas através de que eles falariam. Quanto à rádio, há um mundo de possibilidades a serem exploradas. desde programas que levassem ao ar trechos de debates realizados nos círculos, à maneira de como foi feito, em caráter experimental, em dezembro passado, em São Tomé, e sobre cujo conteúdo membros da comissão coordenadora poderiam debruçar-se analisando até a criação de um programa vivo e dinâmico, através do qual se tentasse motivar os ouvintes a organizar em suas casas, em suas ruas, em seu bairro, círculos de cultura. Um círculo de cultura em sua casa. Programa inicialmente transmitido da rádio mesma. Poderia, em função da motivação dos ouvintes, deixando a rádio e deslocando-se aos diferentes bairros da cidade, no caso de Bissau, ser transmitido ora da sede de um círculo, ora da sede do comitê do partido. Um tal programa poderia vir a ter um indiscutível papel na formação política da população. Dois textos aparecem ainda na primeira parte do caderno. Dois textos de Amílcar Cabral. O primeiro, entre a 18ª e a 19ª palavra geradora. O segundo, sobre a unidade da Guiné e Cabo Verde, após a 20ª palavra, encerrando assim a primeira parte do caderno. Nota de pé de página. Pé de página. É importante salientar também a existência, por sugestão de Miguel Darcy de Oliveira, da equipe do IDAC, na primeira parte do caderno, de 4 páginas entre as que se achavam as palavras geradoras, tendo apenas os lugares indicados para a codificação e as famílias silábicas da possível palavra geradora que venha a ser necessária em função da realidade onde esteja localizado um ou outro círculo de cultura. Caberá toda vez que uma tal situação ocorra ao animador ou animadora e aos alfabetizandos e alfabetizandas preencher os quadros em branco com a codificação e as palavras geradoras mais adequadas. O segundo momento deste, em dinâmica relação com o primeiro, aprofundando a experiência que nele tiveram os alfabetizandos da associação entre a leitura crítica da realidade e a leitura de textos em sua relação com o contexto a que juntaram a da escrita. O situa claramente na transição após a alfabetização. Deixarei de falar aqui nos aspectos mais metodológicos que tudo isso implica. Nos exercícios de fixação, de reconhecimento, de superação de algumas dificuldades encontradas durante o ato de conhecimento iniciado pelos alfabetizandos desde o seu encontro com a primeira palavra geradora. Exercícios que devem ir sendo realizados na medida em que os educandos, já agora lendo e escrevendo, começam a nova etapa de sua busca. Em síntese, a segunda parte do primeiro caderno de educação popular, que é introduzida por um texto curto, 2 ou 3 períodos, objetivo e motivador, consta de 8 codificações, sem, obviamente, nenhuma palavra geradora, pois que já não é o caso, as quais se seguem páginas pautadas em branco, e 4 textos de Amílcar Cabral, extraídos de seu trabalho sobre formas de resistência, a econômica, a política, a armada e a cultural. As 8 codificações, fotografias, algumas das quais da real beleza, giram em torno de 8 temas geradores nacionais: o da produção, o da defesa, o da educação, sistemática e assistemática, o da saúde, o da cultura, no sentido mais amplo da palavra, o do papel dos trabalhadores, camponeses e urbanos, das mulheres e das juventudes no esforço da reconstrução nacional. Os textos de Amílcar Cabral, sobre cuja importância não é necessário insistir, se acham intercalados às codificações, sem aparecer, porém, como se fossem suas descodificações. Estas serão feitas pelos alfabetizandos com a participação do animador ou animadora. Primeiro, oralmente, depois por escrito, para os que aproveitarão as páginas em branco que se seguem às codificações. Pretende-se com essa prática, na transição após a alfabetização, continuar a aprofundar e diversificar mais e mais, como antes sublinhei, o ato de conhecimento iniciado na alfabetização e, simultaneamente, intensificar o estímulo à expressividade oral e escrita dos educandos. Ao mesmo tempo, porém, pode-se imaginar a riqueza do material que se recolherá durante essa fase. Material que revelará não apenas o nível da capacidade dos educandos de expressar-se graficamente, mas também o de sua compreensão da realidade nacional. Alguns desses trabalhos, que nascerão nos círculos de cultura, escritos no primeiro caderno de educação popular, poderão vir a constituir o primeiro volume de uma coleção de textos do povo, a maneira de como, quase assim, há anos passados, nasceu também do povo, em Montevidéu, Se Vive Como Se Pode, Um livro bonito e forte. Possivelmente hoje, em Montevidéu, um livro proibido. É importante sublinhar ainda que a montagem deste caderno, de cujos retoques finais quanto à paginação, à organização gráfica, à melhor posição das fotografias, ao tipo de letra a ser usada, Cláudio Secon da equipe do IDAC se encarregou, foi toda ela realizada em Bissau, com a comissão coordenadora, que redigiu os dois primeiros textos da primeira parte, o que introduz a segunda, e selecionou os de Amilcar Cabral. Terminada a montagem, o projeto do caderno foi submetido ao comissário Mário Cabral e ao camarada José Araújo, secretário para a organização do partido, a quem caberia a decisão final para a sua impressão. A este primeiro caderno de educação popular, tudo indica, outros se seguirão, na medida em que os trabalhos avancem e após a alfabetização comece a exigi-los. O aprendizado que as equipes nacionais vão fazer com a posta em prática do primeiro caderno lhes abrirá os caminhos para os que virão. Não poderia deixar, neste pós-scriptum, de dedicar pelo menos duas páginas à nossa passagem por Có, onde durante quase 3 dias, Elsa, Júlio de Santana, Régula, uma jornalista suíça, e eu convivemos fraternalmente com 60 professores estagiários e equipe de professores efetivos do Centro Máximo Gorki. Preocupava-me, naquele convívio, testar o que dissera sobre o centro, nas páginas que, na introdução desse livro, escrevera meses antes e que trazia comigo. Páginas que reli cuidadosamente durante o tempo do curto convívio. Foi com satisfação que fui constatando que o fundamental do que havia dito se ia reconfirmando nas entrevistas com a direção, nas visitas ao campo de trabalho agrícola, na algazarra alegre com que, às 6 de todas as manhãs, os via entregues à preparação física. Nas idas às tabancas em torno do centro, onde os círculos de cultura continuam funcionando, apesar da existência de problemas linguísticos, se bem que não tão agudos quanto os de Sedengal. Nos seminários regulares, vivos e dinâmicos, e não aulas tradicionais, a que assistimos e cujos debates nos impressionaram fortemente. Ao escutar as informações sobre o projeto em que o centro se engajou, recentemente, com a colaboração de outra suíça, Régula também, e que se propõe a investigação de aspectos culturais e históricos da zona através, inicialmente, de entrevistas com homens grandes locais, que, ao gravar as recordações de que são depositários, estão gravando a memória coletiva, a memória de seu povo. Nota de pé de página. Pé de página. Pode-se imaginar a importância de um projeto como este, que enraiza cada vez mais o centro na área em que se acha, mesmo que no momento, por diferentes razões, não possa ir mais além da recolha do material, através das entrevistas, mesmo que, direi mais, falte um maior rigor ao próprio processamento das entrevistas, a sua validade indiscutível. Ao participarmos de uma reunião plenária, o órgão máximo do centro, em que li algumas das páginas da introdução, as que falavam da experiência de Có, e após o que houve uma conversa generalizada, cujo tema, a pouco e pouco, se foi fixando na compreensão do centro como uma continuidade da experiência educativa que nasceu e se desenvolveu nas antigas zonas libertadas durante a luta. Daí então, na conversa generalizada, o retorno ao Amilcar Cabral, de quem mais uma vez falavam, mas a quem mais uma vez entendiam como uma presença e não como um mito. Falavam de sua visão extraordinária, de sua capacidade de prever, de seus sonhos, de sua influência, mas recusavam uma vez mais, seguindo o próprio Amilcar, cultuar sua personalidade. Abre aspas. Amilcar Cabral não morreu. Continua em nós, disse um deles. Aquilo de que falou está a nascer dia a dia através de nosso trabalho. Muitos dos sonhos que sonhou, sonhos do povo, sonhos nossos, estão sendo realizados. O inimigo publicou no mundo a morte de Cabral, pensando que assim matava o PAIGC. Mas o PAIGC não morreu. Cabral não morreu. Nós somos todos Cabral. Fecha aspas. Reencontrei em todos os momentos o mesmo espírito de militância que está presente nas mais mínimas atividades, nas menos como nas mais criadoras. Na limpeza do pátio do centro, como no cuidado, manhã cedo ou sol se pondo, do bananal viçoso e cheio de vida. Na limpeza dos quartos, como no amassar o trigo com que fazem o pão que todos comem. No lavar os pratos e as panelas, como na participação entusiástica nos seminários. o mesmo sentido de equipe, de unidade, em que não há lugar para vedetismos nem privilégio de uns contra os direitos dos demais. A mesma responsabilidade social e política de todos, com relação ao centro, do centro com o todo, com relação ao povo, com relação à luta de reconstrução nacional. Não há melhor maneira de encerrar essas páginas sobre o reencontro recente com o centro de Có, e com elas este pós-scriptum, um pouco alongado, mas creio necessário, do que citando o que de um de seus professores ouvimos numa conversa em que, entre afirmando e indagando, falávamos desse espírito de participação, de disciplina criadora, de militância que vem caracterizando o centro. Abre aspas. Todos somos responsáveis, no centro e do centro. Fecha aspas. Disse-nos ele, sem mais comentários. Paulo Freire, Genebra, primavera 1977.